Você está ouvindo Conectado, ligado na informação.
O oferecimento do Sicredi é mais do que dinheiro, é ter com quem contar. Degusta o café para o dia começar com sabor e energia. Cotrijal com um arraiá de ofertas na loja de Marau. Brisa Enxovais com ofertas para aquecer o seu amor. E também a Aga Farma lá da esquina da antiga estação rodoviária de Marau.
Terça-feira é dia do nosso contato com o deputado estadual Vilmar Perin Zanquim. Deputado, bom dia, bem-vindo mais uma vez ao Conectado.
Bom dia, Taliane, um abraço também para a Ana Lúcia e para todos que estão acompanhando o programa.
Bom dia, deputado Zanquim, obrigada por estar mais uma vez conosco. Os assuntos, né, que seguem girando em torno aí do que aconteceu aqui com o Estado, nós tivemos ontem, depois de vários dias sem atualização de números, né, por parte da Defesa Civil, deputado, mais duas mortes confirmadas, aumentando aí mais ainda na questão das vítimas também fatais, toda essa consequência do excesso de chuva aqui no Estado, né?
Pois é, aumentou o número de óbitos, 175, mas ainda continuam desaparecidas 36 pessoas, o que pode aumentar, portanto, esse número de vítimas fatais por esse desastre que nós tivemos aqui no estado. Continua ainda 478 municípios em situação de emergência ou calamidade pública. O número de pessoas em abrigos diminuiu bastante, tem pouco mais aí de 18 mil pessoas, mas de desalojados são mais de 420 mil pessoas. Aqui na região metropolitana de Porto Alegre, Ana Lúcia, você anda pelas estradas e tem barracas, né? Tem pessoas que estão dormindo ainda dentro dos carros e tal, porque não podem voltar para suas casas. Muitas já não têm mais, a água levou embora, outras o terreno está encharcado e não conseguem retornar para começar a reconstruir ou montar até as barracas nos terrenos onde as pessoas residiam. Enfim, é uma situação que continua ainda muito delicada, muito complicada, porque além de todos esses números de pessoas que foram atingidas por esta enchente, nós temos problemas de toda a ordem, né? Nos setores produtivos, indústria, comércio, lavouras que foram todas destruídas, pessoas, como eu falei, que não têm habitação. Para que os ouvintes tenham uma ideia, foram mais de 100 mil moradias que foram danificadas e mais de 9 mil que foram destruídas, o que faz com que nós precisemos aí de um mutirão com a participação dos governos, tanto federal, estadual, os municípios, a sociedade civil, para auxiliar essas famílias, porque os números são impressionantes. Uma conta feita pelos órgãos que estão com a responsabilidade de cuidar, por exemplo, do setor de habitação, estimam a necessidade de investimentos aí bilionários para reconstruir essas moradias. E os prejuízos chegam a quase 5 bilhões de reais, somente para dar casa, moradia para as pessoas que foram atingidas. E não para por aí, a Confederação Nacional dos Municípios divulgou um levantamento onde coloca que os municípios tiveram prejuízo de quase 12 bilhões de reais. Isso são informações, inclusive, que se obtém pelo órgão oficial da Defesa Civil brasileira. 12 bilhões de reais são os prejuízos estimados nos municípios. E tem muitos outros prejuízos, né? Ontem mesmo teve uma vistoria aqui de lideranças empresariais, políticos, né, no aeroporto Salgado Filho, onde a responsável, a CEO aí do aeroporto Salgado Filho, disse que vão ser necessários 2 bilhões de reais para recuperar o aeroporto, que é necessário que se recupere o aeroporto, porque é a entrada, né, de pessoas e saída do Rio Grande do Sul para fazer negócios. O turismo é muito afetado pelo fechamento do aeroporto. Muitos estão fazendo viagens e têm que se deslocar para Santa Catarina para pegar um voo para fora do Rio Grande do Sul. Então, realmente, esse prejuízo que estamos ainda calculando, ele é bilionário aqui no Rio Grande do Sul, e nós precisamos, nesse momento, a conscientização de que é necessário fazermos ações que sejam ágeis no sentido de chegar lá na ponta para aquelas pessoas que precisam, para as empresas que estão também necessitando de auxílio, para que trabalhadores não percam os seus empregos, e precisamos desburocratizar, flexibilizar a legislação. Não podemos ficar muitas vezes só no discurso, na promessa, na visita, sem resultados concretos e imediatos. Então, nós estamos acompanhando tudo isso muito de perto, aqui na Assembleia, naquilo que está ao alcance da Assembleia. Nós estamos de plantão no sentido de aprovarmos qualquer medida que seja necessária para recuperar o nosso Estado, e estamos juntos, né, com todas essas comunidades que estão passando por esta situação terrível, que felizmente na nossa micro-região, né, Ana Lúcia, nós não tivemos tantos problemas. Mas se você vier em direção à Serra, ao Vale do Taquari, à Quarta Colônia, lá na região central do estado, e em direção aqui à região metropolitana de Porto Alegre, o cenário é de guerra, porque parece que caiu uma bomba em muitos locais, de tamanha destruição que aconteceu. Nunca, nunca na nossa história tivemos problemas desta monta, prejuízos da quantidade, tanto fisicamente falando, estradas que acabaram sendo totalmente destruídas, empresas que perderam tudo, bairros inteiros que foram destruídos, como aconteceu nesse ano de 2024, no mês de maio. Então, é preciso, nesse momento, agilidade no atendimento àqueles que foram atingidos, e solidariedade, união. Isso que é o mais importante para a gente superar tudo isso que ainda estamos vivendo.
Deputado, antes você falava sobre a questão dos empregos. Gostaria de saber se tem como aprofundar esse assunto. Sabemos também que recentemente a própria Fiergues divulgou alguns dados referente a esse assunto também.
Pois é, a questão do emprego é muito preocupante, porque quando uma empresa ela é afetada, não é apenas, né, o empreendedor que tem prejuízo, mas é também o trabalhador, aquela família que depende daquela vaga, né, que no mercado de trabalho, que por vezes até a gente observa alguns estão fechando as portas, né? Então, nós tivemos na indústria prejuízos que são estimados em cerca de 300 milhões de reais em prejuízos, no ramo de serviços, no comércio. Em Porto Alegre mesmo, uma região que estava degradada e que começava a se recuperar, que era o quarto distrito, hoje mesmo está na imprensa muitas empresas dizendo que não vão mais se instalar ali, empresas pequenas com prejuízos milionários. Então, o governo federal, que é quem tem condições nesse momento de aportar recursos, deve ser muito ágil no sentido, primeiro, de fazer com que o dinheiro do salário dos trabalhadores caia na conta do trabalhador para que ele não tenha muito mais problemas do que está vivendo. E linhas de créditos com juros subsidiados para as empresas poderem voltar a operar, né? Se reconstruir os parques, né? O espaço físico, tem que comprar máquinas, equipamentos, porque não apenas está em jogo o negócio, né, do empresário, mas também o trabalho daquela família, do trabalhador que tem ali o seu sustento, bem como a própria economia do Estado, né? Porque na medida em que você tem uma redução da atividade econômica, tem um impacto na movimentação da economia, no próprio PIB do Estado. E isso também integra todo o PIB nacional. Tanto é verdade que se fala que nós vamos sofrer no Brasil, né, nossa economia, o efeito Rio Grande do Sul, que são todas as consequências advindas da redução da atividade econômica e do recurso que tem que ser aportado na recuperação das estruturas, né, públicas e também no socorro às vítimas. Esta é uma preocupação. A Fiergs ontem reuniu parlamentares, lideranças empresariais, para que façamos um movimento conjunto, articulado, no sentido de que esforços sejam feitos para que nós não tenhamos o fechamento de indústrias, de comércios, né? E que nós possamos ter a recuperação da nossa atividade econômica o mais breve possível.
Com certeza. Deputado, já encaminhando aqui o encerramento da nossa conversa de hoje, a gente sabe que hoje à tarde tem sessão plenária, né? Mas se puder comentar também suas próximas atividades, sua agenda agora para os próximos dias.
Claro, nós temos sessão hoje à tarde com votação. Eu daqui a pouco tenho reunião da Comissão de Educação. E, Ana Lúcia, antes de encerrar aqui, eu sigo com a agenda durante toda a semana aqui, cumprindo, né, as nossas atividades, mas no meio de tanta notícia ruim, e às vezes faz com que a gente até chegue ao ponto de pensar que tem muita dificuldade pela frente, difícil de ver um futuro não tão distante que possa nos alegrar. Ontem nós tivemos uma boa notícia vinda de Brasília, do Ministério da Educação, uma boa notícia aqui para o Rio Grande do Sul, que é a abertura de um campus da Universidade Federal na região da Serra, que vai ser aberto em Caxias do Sul. Um investimento aí de 60 milhões de reais, que vai possibilitar, então, que nós tenhamos aí centenas de alunos da região da Serra numa universidade federal. Por que que eu estou falando nesse assunto? Porque aqui no Rio Grande do Sul nós temos Universidade Federal em Porto Alegre e na metade sul, Rio Grande e Pelotas. E agora, nos últimos tempos, é que abriu outras universidades lá no Pampa, a própria Universidade Fronteira Sul, que tem um camp aí em Passo Fundo e Erechim, mas a região da Serra, que até então só tem institutos federais, era desassistida com a instituição de ensino superior pública. E essa é uma luta de muito tempo. Desde que, eu lembro, eu presidi a MESN, nós já tocávamos nesse tema. Lá no ano de 2008, 9, 10, 11, já se fazia movimento no sentido de que a região da Serra precisava de uma universidade federal. Então, ontem, o ministro da Educação confirmou a instalação de um campus da Universidade Federal em Caxias do Sul, com a abertura, então, dos cursos no ano que vem. E essa é uma boa notícia, sim, porque tenho certeza que toda a região da Serra vai se beneficiar, então, com uma instituição de ensino público federal, e vai ser importante para oportunizar aqueles jovens, né, que querem frequentar uma universidade na região da Serra, tendo então o local do campi, que vai ser em Caxias do Sul, esta oportunidade. Então temos que saudar esse anúncio feito pelo ministro da Educação no dia de ontem, com a abertura então de um campus da Universidade Federal em Caxias do Sul.
Muito bem, obrigada, deputado, mais uma vez pela sua participação. Uma ótima semana e nos encontramos na próxima terça-feira.
Obrigado pela oportunidade, um abraço, Taliane, Ana Lúcia, e a todos os amigos e amigas de Marau, que sempre nos dão a alegria da audiência às terças-feiras neste horário. Até a semana que vem.
Até a semana que vem. Obrigada, deputado. 23 para as 9, 17 graus de temperatura. Informação da Benoit, onde você encontra condições especiais, crediário próprio e pode sempre negociar o primeiro pagamento para daqui a 90 dias. Benoit faz a sua vida bem melhor.
E atenção para a oportunidade de trabalho. A fábrica da Brisa Enxovais em Vila Maria tem vaga de trabalho para a função de conferência dobra. A empresa oferece salário, vale alimentação e vale transporte. Envie o seu currículo pelo WhatsApp 99706-5256. Repetindo o contato, 99706-5256.
Agradecendo por aqui aos patrocinadores do programa, Agafarma, na esquina da antiga rodoviária, que tem xarope para fumantes, R$ 46,00. Brisa Enxovais, ofertas para aquecer o seu amor, manta de microfibra de casal, R$ 38,90. Cotrijal, no Arraiá de Ofertas, conjunto de banheiro Nexa, 10 de R$ 32,99 na loja da Cotrijal. Degusto Café, com a venda e alocação das máquinas, dos insumos do café em grão e do café moído. Informações pelo 3347-2068. E Sicredi, faça parte desse movimento de cooperação pelo Rio Grande do Sul, encaminhe a doação.